Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando.
Ei, é você mesmo. Você aí, tô ligado em você aqui no Bate-bola, seu melhor programa na hora do almoço. Você ligado a partir de agora no Bate-Bola, no seu clube em destaque. Aqui você sabe, a Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é terça-feira, 25 de abril de 2017, meio-dia e 31. E vamos de imediato aos destaques do programa de hoje. Amanhã é dia, Flamengo já está em Curitiba para o jogo diante do Furacão pela Libertadores. Técnico Zé Ricardo pode manter esquema com três volantes. Rodrigo Ricardo e o destaque. Alô, Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Técnico Abel Braga ainda não sabe qual time vai escalar no jogo contra o Brasil de Pelotas amanhã pela Primeira Liga. Jogadores titulares já pediram para entrar em campo.
Agora é a vez do Bruno Mendes. Alô, Bruno, boa tarde.
Muito boa tarde, Rui Fernando. Atlético Mineiro e Palmeiras se preparam para as batalhas pela Libertadores da América. E Vila Nova supera a Aparecidense e está na final do Campeonato Goiano.
Está chegando ele com o destaque. Wagner Gomes, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Brasileiro Igor Coelho é campeão no Challenger de Badminton. Flamengo bate o Pinheiros pelo Novo Basquete Brasil.
É isso, tudo isso a partir de agora aqui no Bate-Bola. Opinião, a polêmica, a informação e você participando, mandando a sua mensagem nos telefones do Bate-Bola. 21 é o código diário, o código do Rio, 21769182176919, 21769182176919, 21769819, no ar o Bate-Bola. Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, também na internet no radios.abc.com.br. Lembrando que amanhã você vai curtir a Liberta, hein? É, tem Mengão, tem Furacão no som da Nacional, na Rede Nacional de Rádios. A bola rolando às 9h45 da noite, direto da Arena da Baixada. Atlético Paranaense e Flamengo na transmissão do locutor que inflama a galera. O que sabe o que diz? O repórter maneiro. E no plantão, Jorge Vamburg no plantão da informação com toda a seleção nacional do rádio, meio-dia e 34. É o Mengão, hein? Ontem teve a Aeroflá, cara. Torcida rubro-negra mais uma vez lutou o Santos Dumont. Galera acompanhou desde cedinho, chegou firme e forte no aeroporto carioca para acompanhar o embarque do Flamengo. Levados os jogadores nos braços da galera até o avião e, consequentemente, com aquele calor da torcida rubro-negra, aquela força com palavras de ordem, enfim, cantando o hino do rubro-negro carioca, muita força, muita alegria, muito axé para que o Flamengo faça uma grande exibição amanhã diante do Atlético Paranaense. Uma vitória rubro-negra carioca vai fazer com que o Flamengo dê uma deslanchada no grupo e, consequentemente, passo importante para a classificação à próxima fase da Libertadores. Se bem que o Flamengo está numa fase de muitos jogos seguidos. Zé Ricardo e a maratona rubro-negra.
A gente já sabia que o mês de abril, principalmente, seria um mês muito difícil para a gente, a começar pelo jogo do Atlético aqui no Maracanã. E agora, nessa fase final do estadual e também nas três últimas partidas dessa fase da Libertadores. A gente vem, desde o início do ano, trabalhando com o nosso grupo e colocando na cabeça dele que todo plantel é importante, independente de quem vai estar em campo, tem que estar preparado. Então, a competitividade entre eles no dia a dia do trabalho é bastante saudável. Acho que a gente tem um grupo preparado para suportar e passar bem por essas, por essas partidas decisivas.
É, tá aí então a participação do técnico rubro-negro, o Zé Ricardo. Logo mais o Flamengo vai fazer o reconhecimento na Arena da Baixada, justamente no gramado sintético da Arena da Baixada, do campo do Atlético Paranaense. O treinamento rubro-negro carioca vai acontecer por volta das 7 horas, 19 horas, 7 horas da noite. Daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, Zé Ricardo vai dizer o contributo do meia Diego aos jogadores e à comissão técnica do Flamengo. 12:36. É, o adversário do rubro-negro carioca é o rubro-negro do Paraná. Quem chega com as informações do Atlético Paranaense é o repórter de peso. É o Brunão. Alô, Bruno Mendes. Fala aí. Beleza pura, Brunão?
Tranquilo, Rui. Forte abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse bate-bola nacional. O Furacão treinou pela manhã na Arena da Baixada, visando exatamente esse duelo contra o Flamengo amanhã, 15 para as 10 da noite. Paulo Autuori já começou a montar o time. O lateral direito, Jonathan, foi mais uma vez vetado pelo departamento médico. E aí, o técnico do Furacão deve improvisar o Zé Ivaldo, que é zagueiro de ofício, mas que deve fazer essa posição na lateral direita. O Carlos Alberto também não participou do trabalho, difícil ver o Carlos Alberto jogar de uma forma direta, e deve ficar de fora. O zagueiro Thiago Heleno sentiu um desconforto na coxa e virou dúvida para o duelo contra o Flamengo. Mas notícias não são só ruins para o torcedor do Furacão, não. O Otávio foi confirmado no time titular pelo técnico Paulo Autuori, o Matheus Rosseto e o Felipe G2 estarão à disposição. Esses devem ficar no banco de reservas. Provável Atlético Paranaense, o Everton, Zé Ivaldo, Paulo André, Thiago Heleno ou o Wanderson e o Sid Clay, Otávio, David ou o Matheus Rosseto e o Lúcio Gonzalez. Na frente, o Nicão, Douglas Coutinho e o Eduardo da Silva. Esse jogo contra o Mengão é visto como fundamental nos planos do Atlético para que o time não passe sufoco em termos de classificação. O técnico Paulo Autuori falou sobre isso na coletiva de imprensa.
Não falei decisivo, não. É determinante, né? Em relação àquilo que nós queremos, que é a classificação, assim como também o é para o Flamengo. Não é decisivo porque o número de pontos num grupo tão equilibrado como esse tem se apresentado não deverá ser muito alto, né, para a classificação dos dois primeiros. Mas creio ser determinante, sim, como são todos os três pontos. Agora, existem momentos chaves na competição, em todas as competições, né? E eu creio que esse, para ambas as equipes, é um momento chave.
O Atlético que segue se reforçando, daqui a pouco a gente vai falar disso e vamos falar também. Notícia de ontem, que já foi desmentida pelas partes, mas enfim, vai ter tido confusão no Furacão, hein, Rui?
Ih, rapaz, daqui a pouquinho então, teve confusão, teve ou não teve confusão no Atlético Paranaense a partir de 1 da tarde, você vai saber, hein? É o que se diz, é o que se fala, teve ou não teve confusão. Aliás, e você, hein? Você, torcedor, que tá ligadinho no bate-bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, também na internet, no radios.ebc.com.br. E aí, vai dar o que amanhã? Flamengo ou Atlético Paranaense? Você participa mandando a sua mensagem de áudio de texto no WhatsApp do Bate-Bola. Olha aqui, é o 21 997849503. Estou esperando a sua mensagem. Inclusive já chegou aí, já tem mensagem, Luiz Ferreira. E aí, beleza? Boa tarde.
Boa tarde para você, Rui Fernando, os amigos do Bate-Bola Nacional. Lourdes Santos, que é ouvinte aqui do Rio de Janeiro, fala lá do Anil, pertinho do Jacarepaguá. Ela faz aniversário hoje, Rui Fernando. Sabe o que ela quer? Ah. Primeiro, uma vitória do Mengão amanhã, porque ela é torcedora do Flamengo. E quer um abraço seu no ar. Manda um abraço pra Lourdes Santos.
Alô, um beijo pra você, um abraço, tudo de bom, muitas felicidades, muita saúde, valeu?
E lembrando, hoje também é aniversário, nosso companheiro de crônica esportiva, Antônio Jorge, completando mais um ano
Jorgão?
De vida hoje. Jorgão!
Aquele figurão?
Aquele mesmo.
Valeu, grande Jorgão, meu amigo, gente fina, grande jornalista. Valeu, Jorgão, comentarista esportivo. Radialista, grande Antônio Jorge, 12:40.
A opinião do bate-bola
com o locutor de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
Beleza, Andrezão, e aí, cara? Flamengo e Furacão. Boa tarde.
Boa tarde pra você, Rui. Um abraço pros amigos do nosso querido bate-bola. Glorioso e campeoníssimo Super Inca. Seguinte,
Isso já deve ter acontecido com você 1 milhão de vezes. Você foi um repórter dos mais brilhantes, extremamente experimentado.
Obrigado, André.
Esse um deve ser ou saudade ou inveja. Aí, o seguinte...
Saudade, com certeza. Agora deixei a modéstia de saudade. Lado.
É porque eu não pude dizer que tipo de inveja que é que o rádio não permite. Então, tem determinadas pessoas que a gente entrevista no decorrer da nossa carreira que elas conseguem dizer que não é aquilo e explicam com outras palavras justamente que é aquilo. Aqui em Brasília, por exemplo, tinha um cara que qualquer pergunta que você fizesse para ele, hoje em dia ele não pode mais dar entrevista, né? Porque onde ele está, a imprensa não pode entrar, porque não dá. Nem com chocolate, a não ser que você cometa um crime, aí tu vai estar lá dentro e tu entrevista ele. Então é o seguinte...
Tem um lugar famoso aí chamado Papuda, né? Seria lá, não?
É por aí. Tá quente, aquele negócio tá frio, tá quente, Rui tá fervendo. Então, a primeira coisa que respondi era o seguinte: não, veja bem. Quer dizer, o cara nem espera você acabar de fazer a pergunta, ele já quer contrariar a sua pergunta. Então, com todo o respeito que eu tenho ao Paulo Autuori, se você pegar a pergunta do repórter e a resposta dele, é a mesma coisa que ele responde. Ah, o jogo não é decisivo, mas é letal, é fundamental, é determinante. É tudo sinônimo da situação. O jogo é decisivo para ambos. É decisivo. Por quê? Decide uma condição de conforto. Decide uma condição de administrar melhor a sequência da tabela. Para não dar desespero, para não ter que depender dos outros, para não ter que ganhar jogo difícil fora de casa. Porque Libertadores tem que ganhar o jogo em casa. O Atlético Paranaense tem condição de ganhar do Flamengo. O handicap do Flamengo no Paraná não é muito favorável contra Curitiba e contra o Atlético Paranaense. Né? O jogo é duro, lá é cascudo, o jogo é complicado, é difícil. Agora, estão dizendo aí que teve confusão do Paulo Autuori, que o clima interno tá complicado e tudo, mas ele é um cara que você sabe que o Paulo Autuori, ele é a cabeça para poder administrar essas coisas e poder dar a volta por cima. Talvez o momento decisivo do Atlético Paranaense hoje esteja acontecendo muito mais internamente do que externamente. Ele vai ganhar os reforços, ele vai com força máxima para cima do Flamengo, o Flamengo vai ter que se preparar bem, grama sintética é outro papo, o Flamengo sente a falta do Diego, tudo isso faz com que a gente não possa dizer o seguinte: para mim, o favorito diante dessas condições, não muito favorito, mas um furo do cinto acima, é o Atlético Paranaense. Agora, o Flamengo pode dar a volta por cima, pode ganhar o jogo, sem dúvida nenhuma. Vai ser uma parada dura. Eu acho que é um jogo cascudo, é jogo para 1x1, 0x0, 2x1, jogo para poucos gols, Rui.
Valeu, André Luiz Mendes, a opinião aqui no Bate-Bola, 12:44.
Momento Estádio.
Chegando, professor.
Wagner Gomes.
Igor Coelho é campeão do Challenger de badminton, Wagner.
Exatamente, Rui. O brasileiro Igor Coelho, cabeça número 1 do torneio, derrotou na final número 2 o Rosario Maldaloni, da Itália, por 2-0 e conseguiu aí um ouro importante. A vitória mantém a boa fase dos brasileiros, que vem de 2 pratas e 1 bronze em torneios internacionais. Quem também medalhou foi a dupla Jaqueline Lima e Samia Lima, que perderam na final de duplas para Daniela Macias e Danica Nishimura, do Peru, mas ficaram aí com a prata também. Então, o badminton sempre fazendo aí dando uma beliscada numa medalha em torneios internacionais.
É. E os saltos ornamentais, é vice no Sul-Americano?
É, e uma das melhores campanhas do país no Sul-Americano. O pessoal pensa que nos saltos ornamentais nós temos a hegemonia, nós temos na natação, nos saltos ornamentais não. Então foi uma das melhores campanhas do país. O Brasil fechou a competição em Cali, na
Colômbia. No tempo da Juliana Veloso o Brasil foi tão bem.
Exatamente. E com esse vice-campeonato, que aí o conjunto, né? Não era a Juliana Veloso, uma excelente, mas...
É, mas no conjunto...
Conjunto. Nos 5 dias de torneio foram 21 provas realizadas... E o grupo brasileiro somou 478 pontos, conquistando 24 medalhas. 8 de ouro, 7 de prata e 9 de bronze. Garantindo aí essa segunda colocação, que foi muito bom. A Venezuela garantiu também a terceira posição. E os donos da casa ficaram no mais alto do pódio, Rui.
É isso. Bom, e no segundo bloco, boas ou más notícias?
Flamengo bate o Pinheiros no Novo Basquete Brasil e tem jogo amanhã. Técnico da Seleção Olímpica na Rio 2016 é eleito novo presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo.
Ah, tá legal então. Aí os destaques do Wagner Gomes a partir de 1 da tarde aqui no Bate-Bola. Meio-dia e 46. Vai jogar contra o Sport. Amanhã no Engenhão tem Copa do Brasil. E tem até ingresso grátis pra mulherada, hein, cara? É, os destaques do Fogão com ele, o maneiro.
Rafael Monteiro.
Fala aí, Rafinha, beleza, cara?
Boa tarde, Superinho.
Mais uma vez, Inquinha. Grande Inquinha.
Boa tarde, Rui. Boa tarde, os ouvintes ligados neste Bate-Bola Nacional. O Botafogo fez o treinamento, se representou ontem à tarde no estádio Nilton Santos para enfrentar o Sport Recife, estreia da Copa do Brasil. Botafogo, como participa da Copa Libertadores da América, entrou apenas nas oitavas de final e amanhã faz a sua estreia na Copa do Brasil contra o Sport Recife, 9h45 da noite, no estádio Nilton Santos. A notícia boa para o Alvinegro, para o torcedor Alvinegro, é o retorno do Ayrton, pelo menos o possível e provável retorno do Ayrton. Treinou ontem normalmente com o time do Botafogo, ele que sentiu um desconforto muscular no dia 2 de abril, num treinamento. De lá para cá, o jogador não atuou em nenhuma partida do Botafogo e tem grandes chances de voltar na partida que vem contra o Sport Recife amanhã no estádio Nilton Santos. Quem pode ficar de fora é o volante Bruno Silva. Se lembra que deu aquela bolada, Rui Fernando, no jogo contra o Vasco da Gama, no árbitro da partida logo após o final? Uhum. Então, ele na quarta-feira à tarde,
pode pegar um 180 pouquinho antes, dias.
Pode pegar até 180 dias.
Olha só.
Se for caracterizado agressão. Se não for caracterizada agressão, o jogador vai atuar com a camisa do Botafogo à noite normalmente com a camisa do Botafogo. E ele fala exatamente sobre o julgamento. Ele diz que não sabia que teria esse julgamento um pouco mais cedo, antes da partida contra o Sport Recife, e analisa a situação dele, que pode não enfrentar o Sport Recife caso seja condenado a pagar esses 180 dias de suspensão. Vamos escutar o Bruno Silva.
Cara, eu nem sabia do julgamento, né? Acho que vai ter o jogo quarta-feira, acho que eu prefiro ficar treinando aqui, trabalhando, deixar quem é responsável por isso resolver ali, a gente já conversou um pouquinho ali, mas eu tô com a cabeça tranquila, continuar treinando, trabalhando e pensar no jogo do Sport. Meu pensamento só tá no jogo de quarta-feira, que é um campeonato que a gente vai entrar, como eu falei, para brigar pelo título, para ter certeza.
É, lembrando que o Bruno Silva não jogou, também estava suspenso justamente pelo cartão tomado, foi suspenso na partida contra o Flamengo no final de semana, no último domingo, quando o Flamengo venceu por 2-1 e se classificou para a próxima fase do Campeonato Carioca. O Bruno Silva não jogou nessa partida e também não vai jogar contra o Barcelona de Guayaquil no próximo jogo do Botafogo no estádio Nilton Santos na semana que vem, e também não vai poder, talvez não jogue na próxima quarta-feira amanhã contra o Sport Recife. O Botafogo, que foi eliminado do Campeonato Carioca, tem que virar a chave, vai começar a Copa do Brasil, e o volante Bruno Silva comenta sobre essa estreia na competição.
Verdade, uma oitava de final de Copa do Brasil, como a gente está conversando ali, acho que a gente tem chance de brigar pelo título, nós vamos brigar, dá para conciliar sim Libertadores e Copa do Brasil. Acho que a fase mais desgastante nossa, vamos dizer assim, já foi essa viagem, esses dois jogos fora, realmente pesou um pouquinho, mas não foi desculpa. Mas como a gente conversou ali, é oitava de final de Copa do Brasil. Então, entramos com chance real de ser campeão. Vamos pensar nisso. Acho que a gente tem o direito de pensar. Como eu falei, respeitar o esporte. Vamos começar quarta-feira. Quarta-feira, a torcida vem, apoia a gente. Vai ter um time comprometido, como sempre foi. E vamos em busca desse título. Acho que é um título inédito. E a gente está pensando, sim, em brigar pelo título. E vamos brigar.
Beleza, esse foi o volante Bruno Silva. Na minha próxima entrada, no segundo bloco, Rui Fernando, a gente vai falar sobre o que, que o Bruno Silva achou da primeira e da segunda fase da Copa Libertadores da América e o que deu de experiência para o time do Botafogo essa situação de vencer dois adversários complicados na Copa Libertadores da América, o que serviu de lição agora para a Copa do Brasil, Rui Fernando.
Legal, valeu então, Rafael Monteiro. E os destaques do Botafogo aí, ouvindo Bruno Silva, que tá fazendo falta o time do Botafogo, hein, André? 180 dias, acho que é demais para ele.
Claro. Chutou.
Eu continuo afirmando que eu acho que ele não visava acertar o árbitro, mas enfim, a maioria aí tá achando, mas eu não achei não. E você, o Bruno Silva faz muita falta mesmo ao Fogão?
Faz muita falta, Rui. E é só para esclarecer uma coisa. Eu não entendo que você esteja errado por achar sim, Rui, porque a interpretação de cada um ela é exclusiva, né, cara? Então, nesse caso, eu acho que de todo ninguém está certo, ninguém está errado, porque a gente só pode saber disso, e não vamos ter como saber, se a gente pudesse entrar na mente do Bruno Silva para poder saber a intenção dele. Então, por um lado, você pode até estar certo, você é certo por achar que ele não quis ter a intenção de acertar. Eu, como por exemplo, achei que ele teve a intenção de acertar, posso também estar errado. Só a cabeça dele, só um jogador que pode definir isso, né? E ele não vai dizer. É o íntimo dele, a consciência dele que vai falar mais alto, e a gente não tem esse poder ainda de entrar na consciência das pessoas. Então causa realmente uma divisão, um divisor de águas aí, para determinar o que está certo ou o que está errado. Agora, tecnicamente, o Bruno Silva, na minha opinião, em termos defensivos, não meio atacante, mas como volante, é o melhor jogador do meio de campo do Botafogo, sem dúvida nenhuma, faz uma falta excepcional.
É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio Brasília e na internet no radios.abc.com.br, 12:52. É o Verdão. Hoje o Palmeiras joga também pela Libertadores. É hoje não? É hoje ou amanhã? É amanhã, né?
Hoje não, hoje sim, hoje não,
Rui. Hoje não.
Hoje não, é amanhã, Rui Fernando. Boa tarde mais uma vez.
Esse é o nosso Kleber Machado narrando lá uma corrida
hoje
de
não,
Fórmula
hoje
1.
Sim, hoje não, hoje sim.
Se ia deixar passar, não ia o Barrichello? Ele deixou, né?
Deixou.
Deixou. Fazer o quê, aí, né? Hoje não.
Hoje não. Mas também é hoje não, Rui Fernando.
É amanhã.
O Palmeiras entra em campo amanhã pela Copa Libertadores da América. Enfrenta o Peñarol do Uruguai. Confronto que já decidiu Libertadores da América lá nos anos 60. O Palmeiras tem uma missão muito difícil. Verdão lidera o seu grupo, que é o 5 da Libertadores, com 7 pontos ganhos. O Peñarol é o terceiro colocado com 3. Na outra partida da rodada desse grupo, o Atlético Tucumã enfrenta o Jorge Wilstermann lá na Argentina. Se o Jorge Wilstermann vencer e o Palmeiras tropeçar fora de casa, o Jorge Wilstermann assume a liderança do grupo 7. Vamos ouvir o volante Jean. Ele que joga de volante, joga na lateral. O Jean fala dessa partida, desse compromisso que o Verdão tem amanhã no Uruguai.
Olha, eu acho que vai ser uma continuação no quesito emocional, né? No quesito de cabeça. A gente vai ter que ter uma mentalidade muito forte, tomar muito cuidado para não cair nas provocações, né? Não podemos perder jogadores, principalmente porque a gente vai estar jogando fora de casa. Então a provocação, né, isso é deles, é o modo de eles jogarem, de competirem, né? A gente tem que procurar jogar bola, jogar futebol, porque não dá para você ir para lá no jogar no Uruguai contra o Peñarol, uma equipe que tem um nome, né, muito grande. Você ir mais ou menos, né? Você ir pensando que vai ser menos do que foi aqui no jogo aqui na nossa casa. Então, com certeza vai ser tudo a mais, né? Então a gente tem que ir para lá pensando em fazer algo a mais.
E o Palmeiras, Rui Fernandes, será o primeiro time brasileiro a jogar no novo estádio Peñarol. Muita gente está pensando, vai ser no Centenário de Montevidéu? Não, vai ser no estádio Campeão de Siglo, ou Campeão do Sexo, do Século, em tradução livre.
Do Sexo?
Não, campeão do Século. Século. Calma, ainda não é sexta-feira, meu amigo, calma. Calma. Ele foi inaugurado dia 28 de março de 2016, na vitória do Peñarol por 4-1 contra o River Plate. Por que é chamado de campeão do século? Porque em 2009, o Peñarol recebeu da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol a honraria de melhor time do século XX na América do Sul. Por isso, campeão do século é o nome do estádio, Rui.
Tá certo. Valeu, Luiz Ferreira. Ô André, foi uma chamadinha aí, um alerta pro Felipe Melo. O Jean deu aí, hein?
É bom abrir o olho, porque é o seguinte, eu acho honestamente, Rui, eu acho o Felipe Melo bom jogador, ponto. Agora, quando ele abre a boca, meu amigo, é um negócio terrível. Ele foi falar que se precisava dava tapa na cara do Uruguai, agora vai ter que jogar lá.
É.
Quer dizer, a gente entende o que ele quis dizer, a gente entende, só que ele é muito ruim para se expressar. Ele se expressa de uma maneira que as pessoas não são obrigadas a entender. E outra, no futebol você sabe que uma vírgula na posição errada é utilizado como fator motivador. E eu acho que ele dá muita munição para o adversário se motivar contra o Palmeiras. Quer dizer, O futebol uruguaio já é um futebol característico do futebol força. Então, e futebol catimba também. Então ele tá jogando contra si próprio, ele deu tiro no pé. Agora os caras estão lá babando na navalha para poder receber o Palmeiras. Com tudo que tem direito e jogo fora, só aqui no Brasil, que o nego trata juiz bonitinho, bota laranjinha. Lá nego dá pressão no juiz, faz tudo e você já sabe como é que funciona.
Meio-dia e 56. É, e amanhã também tem Fluminense pela Primeira Liga em Los Lares, na Baixada Fluminense, em Xerém, Fluminense Brasil de Pelotas. E você vai ficar por dentro de tudo na informação do Jorge Vamburga na central, no plantão da informação. E quem destaca o Flusão é o Ligado.
Rodrigo Ricardo.
Salve! Diga aí, Rodrigão.
Salve, Rui Fernando. Salve todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Fluminense vai jogar contra o Brasil de Pelota nesta quarta em Los Lares pela Liga. E sabe que a Liga é meio vagalume, né, Rui Fernando? Acende e apaga. Muita gente já nem se lembrava quando foi o último jogo da Liga. Eu também não me lembrava. Eu confesso que fui pesquisar. E o jogo de agora é válido pela terceira rodada do Grupo A. Detalhe que o último jogo do Flu por esta competição aconteceu no dia 8 de fevereiro, no Beira-Rio, quando o Tricolor perdeu por 1-0 para o Inter. Na estreia da Liga, que foi lá em janeiro, o Fluminense ganhou de 3-2 do Criciúma, né? E esse jogo tá valendo vaga, né? Quem vencer passa para a chamada quartas de final da Liga, né? E a gente até procurei saber com a assessoria do Fluminense, porque o Fluminense está empatado com o Brasil de Pelotas em vários critérios. Gols pró, mesmo número de pontos, gols contra. E aí eu fiquei querendo saber o que vai acontecer se por acaso houver um empate. Mas quem vencer, certamente, óbvio, passa para a próxima fase. Agora, em meio a tantos jogos, o Abel ainda não sabe que jogadores vai colocar a campo contra o Brasil de Pelotas. E aí, Abel, quem é que vai jogar?
E agora, quarta-feira, já digo a vocês, não sei que time vou botar, não. Porque é muito, muito, muito complicado. Os jogadores já falaram que querem jogar, conversar muito com a fisiologia, mas nós vamos com tudo. Porque queremos vencer o jogo para classificar também. Nós vamos até onde der. Quando uma hora que não der, ele fala assim, agora vamos pensar em que jogador pode e aquele que não pode. Mas enquanto puder, o Fluminense vai entrar em campo. Já tive 3 titulares e 4 pedidos, eu quero jogar. Então vamos ver o que vai dar.
Tá aí o Abel virando a chave agora o Fluminense para jogar pela Primeira Liga e depois se concentrar no Fla-Flu nas finais do Campeonato Estadual. Abel que disse que é prioridade ganhar o estadual quando assumiu. Afinal, o Fluminense não ganha, já tem 5 anos que não levanta essa taça no Rio de Janeiro. E o Abel certamente vai priorizar, vai escalar um time no mínimo misto contra o Brasil de Pelotas, Rui Fernando.
Tá certo, então. Tá aí o Rodrigo. Bom, e aí? No
segundo bloco, vou falar sobre esse histórico do Fla-Flu. Quem ganhou mais, Rui Fernando?
Daqui a pouquinho, aqui no Bate-Bola, um minutinho, a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha. Na minha cidade, não tem lixo nas ruas.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Rui Fernando.
Olha eu aqui, ó, tô ligado em você, aqui no Bate Bola, você curtindo também agora pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões, boa tarde pra você que tá chegando, valeu mesmo pela companhia, pela audiência, pra você que já estava também sempre ligado, acompanhando o Bate Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília na internet, no radios.ebc.com. bate-bola.com.br. Lembrando que você tá ligado, hoje no Bate-Bola Nacional você tem o André Luiz Mendes na opinião, as reportagens do Rafael Monteiro, do Rodrigo Ricardo, do Luiz Ferreira, do Wagner Gomes e do Rui Fernando, a produção do Luiz Ferreira, a gerência do Otávio Previde, o Magrão. E amanhã tem Liberta pela Nacional, na Rede Nacional de Rádios, tem Atlético Paranaense, Furacão, você vai curtir o Mazelo, o Valdir e toda a Seleção Nacional do Rádio com Rafael Monteiro e Jorge Vamburg. 1 e 1.
Momento Estádio.
Pois é, tá chegando de novo o Wagner Gomes. Confederação Brasileira de Taekwondo tem novo presidente, Wagner?
É o ex-coordenador da Seleção Juvenil e técnico da Seleção Olímpica nos Jogos do Rio, o Alberto Cavalcante Maciel Júnior, foi eleito ontem presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo. O mandato será de 4 anos e o novo presidente vai assumir assim que o resultado do pleito for homologado e validado pela 16ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro. Alberto, que representava a chapa Juntos Somos Mais Fortes, recebeu 13 votos contra 9 da chapa Muda Confederação e do sul-coreano Yeo Jung Kim, que é presidente da Federação Paulista do Taekwondo. Houve uma abstenção e 3 ausências e a chapa Renovar de Jadir Fialho Figueira não recebeu nenhum voto. Agora, o incrível disso tudo, Rui, é que o presidente afastado da Confederação, Carlos Fernandes, também tentou colocar uma chapa, que era o Avante Confederação Brasileira Taekwondo Brasil, mas teve a candidatura, logicamente, impugnada, porque está em intervenção a Confederação, como é que ele poderia ser candidato?
É,
seria um absurdo.
Não, né? Dá, aí não, aí era demais. Olha aqui, o Flamengo bateu de novo o Pinheiros pelo Novo Basquete Brasil. Tá numa vantagem aí, com uma vantagem muito grande.
Exatamente, né? Venceu as 2 primeiras partidas do playoff. Nós temos um jogo amanhã à noite, aqui no Tijuca, às 19h30. E se o Flamengo vencer, acaba a série. Mas, na realidade, o Pinheiros tem um time muito bom. É um páreo duríssimo e não tem nada definido ainda, Rui. 2-0 não significa que esteja nada definido.
Ah, podem acontecer até 5 jogos, né?
Exatamente, tem uma certa vantagem para o Flamengo, mas não está definido, logicamente, porque o Pinheiros é um timaço também.
É verdade. Valeu então, Wagner, amanhã tem mais. Um abraço para você. Pois é, e você amanhã vai ficar ligado também no basquete, no Novo Basquete Brasil, terceiro jogo, Flamengo e Pinheiros. O Flamengo está vencendo por 2-0. Você terá o The Voice.
Os Baixes.
Ele, o repórter que mergulha fundo.
Maurício Costa.
E no plantão, Jorge Vamburg. Quem chega agora é o que manda legal.
Ferreira.
Vem aí o entrevistado, o técnico do Pinheiros está com a gente, Luiz.
É isso mesmo, Rui Fernando, a gente vai
conversar
ao vivo, bater um papo com o técnico do Esporte Clube Pinheiros, César Guidetti. César, muito boa tarde para você, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem?
César, a grande pergunta que a gente faz é, o Pinheiros está perdendo essa série das quartas de final do Novo Basquete Brasil por 2-0. Se o Flamengo vencer amanhã no Tijuca Tênis Clube, o Flamengo fecha a série e passa para as semifinais. Como é que é trabalhar o mental, o moral do time para essa partida que pode ser decisiva para o Pinheiros?
Bom, em playoff, é importante a gente trabalhar jogo a jogo. Quando a gente vence um jogo, não tem nada definido. Da mesma maneira que quando a gente é derrotado, também não tem nada definido. Então, desde o playoff anterior contra o Vasco, que foi o melhor 5 jogos, a gente sempre pensa dessa maneira. E assim você evita previsões ou lamentações. Ah, se perdemos, acabou. Não. É de outra forma que a gente raciocina. A gente raciocina ganhar um jogo aqui no Rio amanhã e levar essa série para o quarto jogo para o Pinheiros, vencer o Pinheiros e trazer o quinto jogo para cá. Então, é um raciocínio contrário. Vencer para provocar o quarto jogo.
César Guidetti, no último jogo, esses 73 pontos sofridos pelo Flamengo foram o segundo maior número de pontos que o Flamengo sofreu no Novo Basquete Brasil, tirando uma derrota por 90 por 90-58 diante da Liga Sorocabana, isso na fase de grupos. Qual é o segredo da equipe para furar essa defesa do Flamengo? O que você já pensou em alguma coisa? Já passou alguma coisa para os atletas? A defesa tem sido a grande arma do Flamengo. Qual é a grande arma do Pinheiros para essa partida?
A gente fala que o jogo de basquete é um jogo de equilíbrio. Não adianta só você defender bem ou só você sacar bem. Um setor depende bastante do outro. Se você defende bem, você tem mais chances de contra-ataque. Então o Flamengo joga bastante dessa maneira. Defende forte e corre bastante a quadra. O que a gente está tentando fazer, que também é uma característica nossa, encaixar mais nosso sistema defensivo e correr numa intensidade próxima ou até maior que ele. Então a gente está tentando criar o máximo de dificuldade para o Flamengo. Isso tem acontecido durante boa parte dos jogos, mas em alguns momentos a gente está parando um pouco nesse sentido, pecando na defesa e levando alguns momentos assim, um placar de 6-0, 8-2, que está dando essa distância no placar para eles.
César, estamos conversando com César Guidetti, técnico do Esporte Clube Pinheiros, adversário do Flamengo amanhã, Novo Basquete Brasil. Partida essa terá transmissão da Rádio Nacional para todo o Brasil pela internet através de a partir das 19 horas. César Guidetti, queria que você falasse da dupla norte-americana do Pinheiros, o Bennett e o Holloway, e a importância que eles têm dentro do seu quinteto.
São dois jogadores fundamentais para o nosso sistema, né? Jogadores acima da média, falando tecnicamente falando, né, o Volo com um potencial de finalização muito grande, e o Bennett com uma capacidade física, de velocidade, de penetração, de defesa principalmente, muito grande. Então, querendo ou não, são jogadores fundamentais. A gente sabe que depende deles. Uma boa parte do nosso time funciona, a gente precisa deles em quadra, mas também a gente faz um trabalho de tentar, além de ter uma garotada muito boa lá no clube, trabalho de base bom, a gente tentar aos poucos tentar colocar esses jogadores, e os demais que compõem a equipe têm a sua importância, mas realmente são jogadores que são fundamentais no nosso sistema.
Queria agradecer para você, César Guidetti, técnico do Esporte Clube Pinheiros, pela participação aqui no Bate-Bola Nacional. Uma boa sorte no jogo amanhã, e os microfones da Rádio Nacional estão abertos para o Esporte Clube Pinheiros, para você. Qualquer coisa é só chamar. Muito obrigado e boa tarde.
Eu que agradeço aí o apoio à modalidade, ao basquete. É importante para a gente ter essa divulgação, né, através da Rádio Nacional. E um abraço a todos aí. Amanhã vamos de novo tentar disputar mais ainda para o Flamengo e levar essa série para São Paulo. Obrigado, um abraço.
Grande abraço. Rui Fernando, segue com você o Bate-Bola.
Valeu então, tá aí Luiz Ferreira entrevistando o técnico do Pinheiros, lembrando que amanhã, 19h30, a partir das 7 pela internet, tem Flamengo e Pinheiros, o terceiro jogo dos playoffs das quartas de final do Novo Basquete Brasil. 1-9. O Mengão, amanhã só dá Mengão na Nacional, tem Flamengo no basquete, tem Flamengo no futebol, e você, torcedor rubro-negro, você, ouvinte da Nacional, vai ficar ligadinho no Mengão, nas duas competições, nos dois eventos, tanto no basquete como no futebol. Dois jogos decisivos, né? Jogo importante também na Libertadores, o Flamengo enfrentando o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Lá o Flamengo só ganhou uma vez, hein, cara? É difícil ganhar do Furacão lá dentro. Aliás, o Furacão não perde lá desde o ano passado. Quer dizer, é difícil ganhar mesmo do Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada. O time rubro-negro que não vai ter mais uma vez o Diego, que faz muita falta, sem dúvida nenhuma. Diego, inclusive, que esteve no Maracanã no último domingo na vitória diante do Botafogo pela semifinal do Campeonato Carioca. E o técnico Zé Ricardo analisa a presença do Diego no Maraca no último domingo e reconhece que o jogador é insubstituível.
Bom, como a gente já falou, o Diego é extremamente profissional, está seguindo a risca que foi traçado na recuperação dele, que fez tratamento de manhã enquanto a gente estava lá concentrado, fez questão de almoçar com todo mundo, vir com a delegação, falou antes do jogo com o grupo, é um jogador que está totalmente identificado com o clube, o clube com ele. Logicamente que a gente sabe que é muito difícil substituí-lo, né, na questão do jogo em si, mas ele com certeza deu o seu contributo.
Aí então, o contributo do Diego, né? Esteve lá presente no Maraca, é um jogador que realmente dá ali sustância, né? Movimentação, técnica, criatividade ao meio-campo do Flamengo. Uma situação que vem chamando a atenção, principalmente dos torcedores, é o fato do Flamengo jogar na grama sintética lá do estádio da Arena da Baixada. E o Flamengo vai ter, inclusive, a oportunidade de treinar logo mais às 7 da noite, fazendo um reconhecimento do gramado. O preparador Kleber dos Santos e a adaptação à grama sintética.
É, nós já tínhamos feito o planejamento, né, para conseguir uma melhor adaptação dos nossos jogadores ao tipo de gramado. A expectativa realmente era essa, de trazê-los para fazer esse treino e ter um contato maior com esse tipo de terreno. A gente programou 3 atividades e essas atividades consistiam realmente nos jogadores acelerarem um pouco mais o passe, de trabalhar um pouco mais uma aproximação, domínio, mas a questão técnica, né, dentro de uma organização que já estava planejada.
Aí então, o técnico Zé Ricardo pode até escalar novamente 3 cabeças de área no jogo de amanhã diante do Atlético Paranaense. E aí, qual deve ser então a estratégia rubro-negra para esse jogo? Rubro-negra é carioca, né? Com 3 cabeças de área, um time mais solto, buscando a bola lá na frente, lá na pequena área, como fez o Fluminense diante do Vasco, não se importando com a vantagem, André.
Eu colocaria um time parecido com o que jogou contra o Botafogo, perdão, e com o mesmo esquema tático que jogou com o Botafogo. Porque jogo fora de casa, o Atlético lá vai partir para cima, e o Flamengo pode se aproveitar disso. Agora, precisa ter um bom lançador, né? E precisa ter lá na frente um jogador, não vai poder ter o Berrico, que está suspenso, que é jogador de velocidade. O Gabriel está meio água de salsicha. E ontem a torcida do Flamengo, boa parte da torcida do Flamengo ontem fez uma comemoração, Rui. Foi aquele Aeroflá lá, metade foi pro Flamengo que embarcou e outra metade foi pro Cirino que também embarcou.
rapaz, e teve gente que depois dessa outra metade, que não foi comemorar a saída do Cirino, foi lá pro ginásio do Tijuca, né? Onde o Flamengo venceu ontem de novo no Novo Basquete Brasil, o Pinheiros, o Tijuca, mais uma vez lotadinho com a galera rubro-negra presente. 1:13. O Furacão de novo, fala Bruno Mendes.
Olha só, Rui, nesta segunda surgiram rumores de que o zagueiro Paulo André e o técnico Paulo Autori teriam discutido fortemente. O zagueiro, inclusive, teria sido afastado do elenco. Todas as partes negaram que alguma rusga tivesse acontecido entre jogador e treinador. Quando eu digo todas as partes, treinador, jogador e diretoria. Tanto que o Paulo André treinou hoje pela manhã e estava no coletivo a pronto, feito pelo Paulo Autori. Então, a princípio, não se vê problema aí, mas o Paulo André é um cara que pensa muito, fala o que quer, o Paulo Autori também é um cara de personalidade forte, enfim. O fato é que o Atlético Paranaense está na terceira posição do Grupo 4 com 4 pontos ganhos e precisa da vitória sobre o Flamengo. Meia Lúcio Gonzalez enfatizou o fato de que o Furacão tem que aproveitar o fator casa para crescer na Taça Libertadores da América.
Obviamente que um sabe que nesta competição jugar en casa es muy importante, y si bien la gente solo tiene jugado un juego, más nos mata ya, y eso ficó demostrado que nuestra torcida siempre apoya y jugar de certeza que mañana va a ser así, entonces tenemos que contar con ese factor también para nuestro lado, para botar presión en un time rival.
Visando a temporada 2017, o Furacão apresentou nesta terça-feira o volante Carlos Eduardo, que foi envolvido nessa negociação, falado agora há pouco do Marcelo Cirino. Marcelo Cirino foi para o Internacional, mas parte do passe dele ainda pertence ao Atlético Paranaense, e o Carlos Eduardo, que pertence ao Internacional, chegou à Arena da Baixada. O volante Bruno Guimarães está perto de ser anunciado como reforço para a sequência da temporada. 19 anos atuou no Campeonato Paulista pelo Audax. Rui Fernando.
Tá certo então, valeu Bruno Mendes. E esse lance do Cirino ainda continua complicado, apesar da torcida, né, o grande parte dela, ter vibrado com a saída do Cirino pro Inter, porque se ele não for bem até o final do ano, não conseguir ser negociado, O Flamengo, ou por um valor de 3 milhões e meio de euros, né? Dinheiro pra caramba, o Flamengo vai ter que arcar com essa grana, hein? Já pensou, André?
Pagar quase 14 milhões de reais no Cirino é um negócio para ficar preocupado. Mas também, se a gente fosse saber que tudo que a gente vai fazer na vida vai dar certo ou errado, seria fácil, né, Rui? Então, o Flamengo também tentou, e quando tentou, ele estava numa fase muito boa, mas no Flamengo não conseguiu representar tudo aquilo. Agora, com relação ao Paulo Autuori, ou Autuori, como gostam de dizer, e o Paulo André, os dois Paulos, ô Rui, tu já viu em algum lugar dirigente dizer que teve briga, que teve confusão, não, que o treinador discutiu com o jogador?
Não, tudo
amiguinho. Meu amigo, nunca. Onde há fumaça, há fogo. Só que estão tentando, abafam porque sabe que tem um jogo para não desestabilizar, mas o clima interno lá não deve estar bom, não.
Ô, Rui.
Ah, fala, Rodrigo.
E onde há vento, há furacão?
Geralmente, né? Geralmente é assim. 1:17. Agora é o Vascão da Gama. Fala aí, Rodrigo Ricardo.
Rui, sabe, o pessoal tá gozando, provocando, brincando muito com o Vasco da Gama, dizendo que o Vasco da Gama tá de férias, né? Tem até já um pacote dizendo que o Vasco vai pra Disney. Disney já começou o início do ano, né? Fazendo a pré-temporada lá na Disney, né? Mas o Vasco, a verdade é que o Vasco, depois de eliminado pelo Fluminense, eliminado também da Copa do Brasil, não tem mais nenhuma competição esse ano. O que restou o Vasco é apenas o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que, para o Vasco, a estreia no dia 14 de maio, fora de casa, contra o Palmeiras. Então está sobrando tempo para o Milton Mendes. Milton Mendes, na verdade, está aproveitando, tá até treinando hoje. Inclusive levou caixa de bombom para os jornalistas que acompanham o Vasco. Ele pagou churrasco para os jogadores, enfim, né? Fazendo a sua graça o Milton Mendes. E se pergunta ao Milton Mendes, o que fazer com esse tempo, Milton Mendes?
Treinando muito, trabalhando muito, ganhando índices físicos e índices táticos. E é dessa forma que nós vamos trabalhar. Nós estávamos tentando fazer com que as coisas se encaminhassem de uma forma organizada. O nosso time se organizando. É lógico que até hoje a equipe não tinha perdido. E com essa primeira derrota, os jogadores sentiram muito, todo mundo está muito sentido, muito triste. Agora, como a gente vai ganhar? Trabalhando, vamos ver, vamos analisar com a direção a possibilidade de nós fazermos um camping, uma temporada, uma intertemporada, e vamos ver o que a gente pode tirar de partido disso para poder nós conseguirmos ganhar alguns degraus na parte física.
Tá aí o técnico Milton Mendes. Por enquanto não tem nenhuma intertemporada acertada no Vasco. O Vasco segue treinando mesmo em São Januário, Rui. E com tempo, mas sem dinheiro, o Vasco vai buscando ainda reforços. Vai, inclusive, buscando reforço na base. Assinou agora o primeiro contrato profissional do Paulo Fitor, jovem de apenas 17 anos, que é uma das revelações do Sub-20, inclusive da Seleção Brasileira Sub-20.
Vai disputar Toulon.
Fez um gol contra o Flamengo no último final de semana, 3-0. E, por outro lado, veterano craque Luiz Fabiano, esse com 36 anos, vai ser novamente julgado, ainda pela aquela barrigada naquele clássico contra o Flamengo. Ele pegou uma punição de 4 jogos, cumpriu 2 e aí entrou com efeito suspensivo. E na quinta-feira, o TJD volta a analisar o caso dele para ver se está tudo bem, se vai transformar em multa. Vamos ver o que vai acontecer, Rui Fernando.
Esse Paulo Vitor aí, esse atacante do Vasco, que é o artilheiro do Vasco no Campeonato Carioca Sub-20, ele provocou uma briga muito grande entre Fluminense e Vasco na disputa pelos direitos dele, porque ele era do Vasco, foi pro Fluminense e depois voltou pro Vasco. E nessa volta o Fluminense fez aí uma denúncia na federação e na CBF, dizendo que ele tinha desaparecido, mas na verdade ele tinha voltado pro Vasco, né? E é um bom jogador, sem dúvida nenhuma, inclusive vai estar fora do jogo contra o Fluminense, talvez, no próximo sábado, decisão da Taça Guanabara, jogador que realmente tem desequilibrado no time do Vasco. Você conhece o Paulo Vitor, ou André?
Conheço sim, bem.
Bom jogador, né? Bem, bem interessante esse jogador.
Eu acho. Olha só, tá novo, tem que tratar com carinho, tem que, sabe, sem mimar, mas tem que tratar com carinho, porque bola tem, e é só saber engraxar que vai brilhar lá na frente.
É verdade. Tem que saber engraxar, senão não anda não. Né? Fica embaçado ali o sapato. É só para confirmar, Vasco e Fluminense decidem a Taça Guanabara, justamente nesse jogo de sábado, primeiro turno do Campeonato Carioca Sub-20. 1:21.
Salve o Vila Nova.
Vila Nova é o destaque, você, Bruno Mendes.
Olha só, Rui, o Vila se garantiu na decisão do Campeonato Goiano, o Goiás já estava lá, havia passado pelo Atlético Goianiense no último domingo, e ontem, jogando em Aparecida de Goiânia, no Aníbal Toledo, o Vila Nova empatou com o Aparecidense 2-2. Aparecidense saiu na frente com o Washington, Giovani empatou para o Vila, Helder pôs Aparecidense de volta na frente, mas o Moisés empatou 2-2. Primeiro jogo o Vila havia vencido por 1-0 e por isso se garantiu na decisão do Campeonato Goiano. Portanto, nos próximos domingos teremos o maior duelo, a maior rivalidade do futebol goiano, Goiás-Vila Nova. A gente só torce, pede para que o torcedor verde e o torcedor vermelho vá para o estádio somente para torcer. Porque nos últimos anos a polícia tem tido muito trabalho com essas duas torcidas em Goiânia, viu, Rui?
E foi um sufoco ontem pro Vila passar, né? O goleirão do Vila pegou um pênalti nos últimos minutos e se não o Aparecidense ia provocar uma situação complicada, que a decisão ia pros pênaltis, né? Porque tinha vencido o Vila 2-1 a primeira partida em casa.
Rui.
E foi 2-2. Que sufoco, hein? O goleirão apareceu bem, hein, André?
Apareceu bem, hein? É, eu acompanhei a partida toda. O jogo foi equilibradíssimo, né? O Vila desperdiçou, o Aparecidense desperdiçou um pênalti, o goleiro também, méritos para o goleiro que foi buscar, e ele tinha falhado numa jogada anterior. Foi um jogo duro, jogo lá em Aparecida de Goiânia, que fica logo, já faz parte da Grande Goiânia, né? Na entrada de Goiânia. O estádio lá acanhado, o jogo foi pesado, vamos ter um Goiás e Vila que não se enfrentam no Campeonato Goiano em decisões há 12 anos.
Não.
Porque o Vila caiu em 2015, né? Caiu para a Série B, depois recuperou a Série B local, voltou com tudo, e agora o Tigrão, que tem uma grande torcida, é isso. Agora, sabe qual é o grande problema, Rui? As autoridades já estão preocupadas, porque eu já presenciei, não foi uma vez não, mais de 5. Cara, o que acontece quando Goiás e Vila jogam fora do Serra Dourada é uma praça de guerra, das coisas piores que eu já vi, cara. E é um negócio muito feio. Muito mesmo. Então as autoridades lá de Goiânia já estão começando a tomar as providências, porque acontecem coisas horríveis lá fora, e eu testemunhei pelo menos 5 vezes um massacre, vamos dizer assim, viu?
E o Galo, hein, o Bruno Mendes?
Olha só, Rui Fernando, garantido na decisão do Campeonato Mineiro, o Atlético vira a página agora e volta a pensar na Taça Libertadores da América. Essa quarta-feira o Galo recebe o Libertad do Paraguai na Arena Independência a partir das 7:30 da noite. O lateral Marcos Rocha falou do duelo desta quarta pela Libertadores e da alegria de chegar à decisão do Campeonato Mineiro.
Um grande jogo, né, no final de semana, bastante intensidade, bastante controle do jogo. Voltando às nossas características, então parabenizar a todos pela essa vitória, por voltar mais uma vez à final do Campeonato Mineiro. E quarta-feira, Libertadores, mais uma vez com casa cheia, com esperança de fazer um grande jogo. Tenho certeza que essa intensidade que foi apresentada no final de semana, todos vão acompanhar na quarta-feira também.
O Atlético Mineiro que deve ter a volta de Fred, que treinou normalmente e se mostrou pronto para o duelo contra os paraguaios. Rui Fernando.
Legal, valeu então, Bruno Mendes. Agora 1:25. De volta o Botafogo, ele em ação, Rafael Monteiro. Fala, Rafa.
Vou escutar mais uma vez o Bruno Silva, Rui Fernando, falando sobre essa cancha que o Botafogo, na verdade, ganhou com a Libertadores da América, conseguiu eliminar o Olímpia do Paraguai, depois o Colo-Colo do Chile. Muita gente imaginava que o Botafogo poderia não passar, muita gente apostando que o Botafogo não passaria, venceu essas duas partidas, ou melhor, eliminou pelo menos esses dois adversários, e depois na sequência conseguiu vencer o Estudiantes, o Atlético Nacional, e empatou com o Barcelona de Guayaquil fora de casa. O Bruno Silva fala sobre essa força que o Botafogo pegou na Libertadores e também vai servir para a Copa do Brasil.
Realmente essa pré-Libertadores fez muito bem pra gente, a gente conversando ali, acho que a gente entendeu o que é o mata-mata e fez muito bem. Muita gente aí falou que não ia fazer bem e pelo contrário, essa pré-Libertadores fez o nosso time amadurecer, nosso time ficar mais, vamos dizer assim, 100% ligado. porque sabemos que o jogo de mata-mata é decidido nos detalhes. Então, acho que quarta-feira é um jogo difícil, um jogo importante, mas estamos preparados, tenho certeza disso.
Agora, atenção, torcedora alvinegra. Se você tiver a camisa do Botafogo, ou então pedir emprestado, comprar, ou algo do tipo, e aparecer amanhã para assistir a partida contra o Sport Recife, quando o Botafogo vai estrear na Copa do Brasil, você, mulher, entra de graça. É a promoção da diretoria alvinegra junto ao departamento de marketing do Botafogo. Mulher com a camisa do Botafogo amanhã. Não paga, Rui Fernando.
Legal.
E entra. Não paga e entra.
É verdade, não paga e entra. E o ingresso até que nem é tão caro, né? Atrás dos gols, R$20. Aí a meia sai por 10.
Justamente, bem mais baratinho. Mas mulher não paga.
Mulher não paga.
Ó, pagar 20, não pagar...
Não tem aquele negócio de mulher não paga, mas não leva, não. Mulher não paga e leva.
E leva, justamente. É. Pagar 20 e não pagar, é melhor não pagar, pô.
É verdade. É isso aí. Boa, né, a medida do fogão, hein, André?
Boa, boa, boa. Isso é ótimo. Vai dar um gás aí pro Botafogo, tá precisando, né, Rui? Tá precisando levantar o moral, que é assim que começa o problema, Rui. É assim que os gatos sobem no telhado.
1h27. Fala do Fluminense que amanhã pega o Brasil de Pelotas pela Primeira Liga. Alô, Rodrigo Ricardo.
Ô, Rui, falar que o Fla-Flu, né, domingo, depois desse jogo contra pela Liga, o Fluminense vai se concentrar no Flamengo. Fla-Flu, jogo de muita história. Flamengo e Fluminense fizeram 8 jogos decisivos e o Fluminense leva a melhor nessa história. Ganhou 5 finais contra 3 do Flamengo. Lembrando que a primeira vez disso aconteceu em 1936 e a última vez que desse confronto, que já tem um tempo, já tem 22 anos, foi aquele inesquecível gol de barriga do Renato Portaluppi, ou Renato Gaúcho, como os cariocas gostam de chamá-lo, Rui Fernando.
É, tá certo. Aquele jogo, né, Fla-Flu, foi o último grande Fla-Flu decisivo, né, Fluminense Flamengo 3-2, gol de barriga do Renato, que até hoje pouca gente sabe, mas o gol foi do Ailton, na súmula tá lá, hein, André?
É verdade, a jogada foi do Ailton, né, que botou, se não me engano aqui, foi o Charles Guerreiro ou o Fabinho, né?
No chão,
botou
o Charles Guerreiro.
Duas vezes, né?
Botou o Charles Guerreiro pra dançar.
Botou o Charles Guerreiro pra dançar. Inclusive tava atrás do gol nesse dia aí.
É, eu tava também lá.
Andrezão, só uma última curiosidade sobre esse Fla-Flu. Em 91 foi a única vez que houve um momento que houve dois jogos, como teremos agora. Teve empate na primeira partida e no segundo jogo o Flamengo goleou por 4-2 e levou o título pra Gávea.
Foi isso aí. Esse também eu tava lá. Esse Fla-Flu, que o Flamengo ganhou o Fluminense em 91, nesses jogos aí finais. Esse jogo quem apitou foi o Cerdeira, se eu não estou equivocado, esse 4-2. Cláudio Vinícius Cerdeira, o árbitro, na ocasião. E no 3-2 de barriga, folcloricamente, porque o gol foi do Ailton, foi o Léo Feldman que botou Ailton na súmula. André, um abraço, hein?
Até amanhã, Rui.
Valeu então, tchau Rodrigo, tchau Luiz, tchau Brunão, tchau Rafa, tchau Vinícius, tchau galera. Termina aqui mais um Bate-Bola, segue a programação da Nacional. Tchau!